Reabrindo, então, a nossa 49ª reunião ordinária desta sessão legislativa. Nesse momento, solicito, nós temos a presença em nosso plenário, já tínhamos mencionado a Tânia Herrera, nossa amiga, né? O Herrera e mais os integrantes da Atapur, né? Que nos visitam nesta manhã. E a pedido do Herrera, e eu solicito aos vereadores, se a Atapur, na presença do Herrera e da Tânia, poderão fazer uso da nossa tribuna de 5 minutos para fazer uma pequena explanação a respeito da Previdência. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Então, está aprovada o uso da tribuna dos representantes da Atapur, a Tânia Herrera e o senhor Herrera. Sejam bem-vindos.
Vereadora Zulma Ancinello, e na sua pessoa, eu cumprimento todos os vereadores e vereadoras dessa casa. É uma honra estar aqui. Nós pedimos aí 5 minutos do tempo dos senhores e das senhoras para fazer um pedido, uma explanação rápida da nossa associação e um pedido em função do que está acontecendo no país hoje, a reforma da Previdência, principalmente o que se refere às pensões por morte. Tá? Eu sou primeiro secretário da Associação de Aposentados e Pensionistas de Uruguaiana e Região, da Atapur. Eu sou presidente do Conselho Municipal do Idoso e quero registrar que fiquei muito satisfeito aí com a explanação e principalmente com as primeiras palavras do senhor Bispo, que disse, que falou sobre a importância do trato com os idosos. A sociedade que não valoriza seus idosos, não valoriza e não respeita a sua própria história. Esse é um lema que nós usamos, aonde vamos pelo país todo, onde se reúnem aposentados e pensionistas, é o que nós levamos, e levamos a nossa faixa, que diz exatamente isso aí. Não valorizar o idoso é desrespeitar a própria história, é esquecer a própria história. Bom, nós na Associação de Aposentados, temos como presidente a professora Tânia, que além de presidente da Atapur, é a secretária nacional da mulher, foi eleita em São Paulo, num congresso onde existiam 17 estados representados. Ela foi eleita em 2017 secretária nacional da mulher aposentada e pensionista, COBAP. Ela exerce o cargo até hoje, representando a Confederação Brasileira de Aposentados. E já aqui eu quero fazer um rápido esclarecimento aos senhores e senhoras, até porque houveram muitas denúncias nas redes sociais e principalmente na televisão com relação a entidades que vêm explorando aposentados e pensionistas. Todos os senhores e senhoras devem ter acompanhado que existem entidades que se dizem representantes de aposentados e a única coisa que fazem é explorar aposentados, embutindo seguros que não existem, embutindo benefícios que não vão acontecer nunca. Nós representamos aqui a única entidade no Brasil que realmente representa o aposentado, que é a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, a COBAP, que faz um trabalho constante em Brasília, nos estados. Nós temos as federações estaduais e aqui no Rio Grande do Sul temos 101 associações filiadas à federação e à Confederação Brasileira. Bom, o que que nós fazemos hoje na Atapur e por que que nós estamos aqui? Quero explanar rapidamente isso aí para vocês entenderem o que. As associações suprem uma necessidade, as necessidades de idosos que o Estado deveria suprir e não faz, principalmente na área da saúde, né? Principalmente na área da saúde. Hoje nós oferecemos para os nossos sócios, aqui em Uruguaiana, mais de 100 médicos, né? Com descontos especiais, e se o nosso sócio não tem condições de pagar aquele mínimo que é cobrado pelo convênio, a associação paga para o sócio e depois ele retorna para a associação da maneira como ele puder. Tá? Nós temos hoje cerca de 2 mil sócios E a contribuição do nosso sócio, bem diferente do que essas denúncias que aconteciam por aí, a maioria deu R$ 9,98, que é 1% do salário. Como 99% dos nossos sócios ganham um salário mínimo, a contribuição é de R$ 9,98, que é mais do que suficiente para que a associação possa levar adiante os seus objetivos. Tá? Nós temos hoje, nós criamos, somos... Aqui, Uruguaiana faz parte do grupo que fundou e que administra hoje a Rede CAP, a professora Tânia, vice-presidente da Rede CAP. O que é a Rede CAP? É uma rede de convênios, principalmente na área da saúde, que envolve diversas cidades do Rio Grande do Sul. É associações. Então, por exemplo, o nosso sócio, se ele for a Santa Maria, ele tem 198 médicos em Santa Maria. É. E temos uma clínica em Santa Maria e essa semana entramos já estamos fechando um convênio com uma clínica em Porto Alegre e mais outra em Santa Maria. Tudo na forma de convênio com descontos especiais. Tá? A Rede CAP, que nós pretendemos, a partir de janeiro, alargá-la era para todas as cidades do estado onde existirem associação de aposentados. Porque nós estamos também, nós somos membros e fundadores do grupo alternativo dentro do estado, que pretende assumir a federação estadual e dar uma outra visão de movimento. Quer dizer, bom, o que mais que eu posso dizer para vocês da nossa associação? Hoje nós temos, por exemplo, nós somos pioneiros na aplicação da laser terapia. Fomos a primeira associação do estado a adquirir um aparelho laser, que hoje está na base de R$ 300, R$ 350 uma aplicação. Na nossa associação, o associado paga R$ 15 unicamente para fisioterapeuta. Para uma fisioterapeuta que nós mandamos para fazer um treinamento em Santa Catarina, fazer um treinamento, se capacitar para o uso, para a aplicação do laser. O nosso sócio paga R$ 15 para fisioterapeuta ir na associação fazer aplicação. Nós tratamos hoje, vereadores, de pessoas com úlcera varicose, pessoas que há 32 anos se tratam e que não conseguem solucionar o problema da úlcera varicose. E nós tratamos de estar... Obrigado, vereador. E está funcionando, já duas das pessoas já tiveram alta, e isso para nós é motivo de muito orgulho. Tá? Bom... Por que que nós viemos aqui hoje? Não foi só para dizer isso, porque a maioria das pessoas já conhece a nossa associação, e quem não conhece ainda, vá lá, que nós teremos o maior prazer em recebê-los. Nós estamos aqui hoje porque, pela reforma da Previdência, pela reforma que foi aprovada na Câmara, que agora está indo para as comissões da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, no que se refere, muitos prejuízos já trouxe para os aposentados e pensionistas, principalmente do regime geral. Nós aqui, nós em Uruguaiana, representamos o regime geral, ou seja, aposentados pelo INSS. Porque o aposentado pelo INSS, nós temos hoje, no Brasil, a grande maioria ganha um salário mínimo, ou próximo. A média salarial do INSS é R$ 1.240. Nós não estamos falando de funcionário público federal que estão aí com salários... completamente diferente dos nossos. Então, tratam o aposentado e pensionista, dizem existem aposentados e pensionistas, marajás. Não existe marajá no INSS. O que existe é uma distorção total e um descumprimento, inclusive, da Constituição Federal, que diz que o piso do INSS é R$ 5.839,45. E hoje a nossa Previdência está pagando funcionários públicos que ganham mais de R$ 20.000. Né? E isso, só nesse fato, já é uma inconstitucionalidade. E aí fizeram uma reforma, estão fazendo uma reforma, para acabar com os marajás. Bastava aplicar a lei. O teto do INSS é R$ 5.839. Ninguém pode receber mais do que isso. E nós, do regime geral, não tem 1% dos aposentados ou pensionistas que chegue próximo dos 5.800. E agora vem o pior de tudo, as pensões por morte. As pensões por morte, e é por isso que nós viemos hoje aqui, as pensões por morte, A pessoa, por exemplo, que recebe, que tem duas, na mesma casa, dois aposentados, se falta um, o outro vai receber um dos salários integral, R$ 998, e do segundo, R$ 798. Já tem uma redução de 20%. E à medida que vai aumentando o número de salários, vai diminuindo a pensão. Então, do aposentado, do regime geral, e do outro, mas o outro para nós não interessa. Interessa do regime geral, que é o que ganha pouco. A nossa média é R$ 1.200. Esse fator redutor que está sendo aplicado por essa reforma da Previdência, no segundo benefício, no acúmulo de benefícios, quando duas pessoas são aposentadas e uma falece, prejudica, para nós, do regime geral, é absurdo. Porque no primeiro caso, por exemplo, dois salários mínimos, já perde 20%. De dois a três salários mínimos, já vai para 40% de perda no segundo benefício. E a partir de quatro salários, o benefício de quatro salários, é 0% do segundo benefício. E nós pagamos por isso. Nós pagamos para o INSS durante 35, eu paguei durante 37 anos para ter aquele benefício. E a nossa renda familiar é fundamentada em cima do que ganha o casal. Agora, não dá para comparar, não pode se aplicar a mesma regra para quem ganha 20, 25, 30 mil reais. Nós do regime geral, ninguém ultrapassa os 5.839. Então, o que, que nós estamos pedindo? A dizer, não, mas é difícil porque já passou na Câmara. Não, nós conseguimos mudar, há poucos dias atrás, nós conseguimos mudar um artigo da 871, da medida provisória 871, que acabava com as associações. Porque hoje, no Brasil, o governo faz assim, ele generaliza tudo. Não gosta de sindicatos, e aí quer acabar com os sindicatos e acaba com as associações também. Então, isso nós não podemos admitir. Mas a nossa presidente em Brasília, com mais uma representante do Mato Grosso, conseguiram, junto com Santa Catarina, mudar o artigo 115, o parágrafo 7º da medida provisória 871. Tá? Junto com a nossa Confederação Brasileira. Tá? Mudaram e nos deram pelo menos um alento. Nós ainda temos 5 anos de vida, as associações. E o que nós queremos, então, dos vereadores? Que façam moções aos senadores, porque agora está no Senado, que façam moções aos senadores, pedindo que, pelo menos, seja aplicado no segundo benefício o teto. Tá? É isso que nós pedimos. Eu sei que já esgotou o tempo, obrigado, vereadora. Só para comentar, então, nós pedimos assim, moções aos senadores, independente de partido, que estabeleçam como segundo benefício o teto, porque aí pelo menos vai nos prejudicar um pouquinho menos. Obrigado a todos. Muito obrigado.
Só uma palavra. Muito obrigada, Herrera, e Tânia e associados. São sempre bem-vindos a essa casa.
Eu acho que o vereador tem uma
pergunta. Não, só estou concluindo e já lhe passo a palavra, vereador. São sempre bem-vindos a essa casa. Agradeço aos vereadores, né, que aprovaram essa tribuna aí de 10 minutos. E o que se refere à Previdência, eu acredito que tem que ser mexida em alguns pontos aí, porque da maneira que vai ser votada vai prejudicar muito as pessoas. Então, estamos abertos aqui à Câmara, eu como presidente dessa casa, para a gente também discutir e fazer umas reuniões e, quem sabe, até alguns protestos.
Já abusando, presidente, eu queria dizer assim, que aonde nós vamos no Brasil, nós sempre colocamos isso aqui, que a Câmara Municipal de Vereadores sempre esteve do lado dos aposentados e pensionistas e sempre nos deu espaço aqui.
Nesse momento fará... Obrigada. Nesse momento fará uso da palavra o vereador Wilson Brits.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, Guerreira, outro dia eu entrei com uma solicitação para que o sindicato, que os sindicalistas do município, através de um pedido deles, fizessem parte de uma reunião das comissões para que a Comissão de Serviço Público dali ou fizesse uma reunião especial nessa casa ou uma audiência pública. Que parabéns para os senhores que vieram com esse assunto nesta casa hoje. E eu reitero, vereador, reitero sim, tem muita coisa a falar sobre a Previdência. E tem muita coisa que pode ser mudada, sim.
Exato.
E as câmaras, através de moções, através de documentações aos nossos senadores, é para isso que eles estão lá. Nós temos senadores gaúchos, nós temos os nossos vereadores, é nós que representamos a comunidade que não... Se nós estamos falando um pouco sobre a Previdência, se nós não entendemos o que está acontecendo, imagina o povo lá fora.
Exato.
Então, nós temos que, sim, esta casa, vereadora presidenta, eu solicito a Vossa Excelência ou que trate de fazer uma audiência pública ou alguma coisa nesse sentido. Um movimento forte, trazer a comunidade para ser discutido aqui e daqui um documento do que for tratado ou do que é o sentimento que nós temos. Obrigado.
Vereador, só... Desculpa, presidente, só pois queria não, colocar assim, os valores. Assim, ó. Uruguaiana tem 127.079 habitantes pelos conselhos municipais, é o que se apresenta. Disso aí, nós temos 20.417 aposentados, final de 18. Entra em Uruguaiana, de aposentados e pensionistas, só do regime geral, 316.832.557 reais. Isso, presidente e vereadores, para muitos municípios, o que os aposentados e pensionistas fazem circular de dinheiro no município é muito mais do que o fundo de participação dos municípios. Então, eu acho que aqui nós sempre tivemos o respeito por parte da Prefeitura, por parte da Câmara de Vereadores, mas tem muitos municípios por aí onde os aposentados e pensionistas são desrespeitados e eles injetam no município muito mais valores do que o Fundo de Participação Municipal. Tá? Mais uma vez, muito obrigado e desculpe por me estender.
Vamos interromper a reunião para fazermos um registro fotográfico e agradecendo aos nossos amigos da Tapura.